Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele volta do campo: vem depressa, senta-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me um jantar e singe-te para me servires até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Terás de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação.
E durante a minha infância, meu caminho me orientou.
Padre, chegamos de novo ao 27º domingo.
É verdade.
Com esse tempo que corre, quase estamos já ao fim do ano litúrgico.
É, quase estamos a chegar ao fim. Então nós queremos começar, como de costume, por cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, todos os que nos escutam de todos os lados, de todas as partes, e que acompanham as nossas reflexões. E encorajá-los sempre, né?
Que cá estamos à espera.
Aqui estamos à espera, e à espera e com muita ansiedade. Pois continuamos a ler o Evangelho de São Lucas, estamos sempre no ano C, e recordar também que estamos sempre a ler aquela secção que os biblistas, e acho que também nós que não somos grandes biblistas, já aprendemos a chamar, que é a secção da viagem de Jesus rumo a Jerusalém, portanto, a subida a Jerusalém, em que Jesus aproveita para dar instruções aos seus discípulos antes do seu último mistério, digamos assim, da sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Então o Evangelho de hoje começa com um pedido quase insólito, né?
muito espontâneo,
não muito habitual. Portanto, começa por dizer que os apóstolos, naquele tempo, estamos a falar dos apóstolos, portanto, naquele tempo, disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Tanto nesta caminhada rumo a Jerusalém, vimos em diversos momentos que Jesus falou aos fariseus, Jesus falou aos discípulos. Então, hoje, praticamente, o tema principal é esse tema dos apóstolos, que pedem ao Senhor
de aumentar a
sua fé. E já esta denominação Senhor não é muito frequente. Aqui, no Evangelho de São Lucas, pelo menos, é a primeira vez que os apóstolos, tanto os seus amigos, os seus discípulos mais chegados, chamam a ele de Senhor, que tem uma conotação pascal, né? Normalmente o termo Senhor nos evoca, nos lembra Jesus na sua glória de ressuscitado. E aqui, os amigos, os discípulos, pedem a ele, como se fizesse uma espécie de oração, como se ele fosse um Deus, dizendo: aumenta em nós a nossa fé. Mas a primeira reflexão que me veio à mente enquanto lia este evangelho, já esta, digamos assim, menção dos apóstolos. Os apóstolos eram os enviados. A palavra apóstolo significa enviado. Portanto, eram as testemunhas oficiais da boa nova de Jesus. Aqueles que tinham estado com Jesus, tinham vivido com ele, tinham participado em todos os momentos, sobretudo os mais importantes. Tinham visto falar, operar milagres e tinham presenciado, sobretudo, o grande milagre de ver ele ressuscitado e de comer com ele. Portanto, eram as testemunhas oficiais, oculares. Mas mesmo assim, ser apóstolo não é uma coisa que cada um se dá, como reconhece São Paulo nas suas epístolas. É preciso ter sido chamado, é preciso ter sido escolhido. E os apóstolos tinham sido chamados, tinham sido escolhidos e tinham sido enviados. Isso já é uma grande mensagem para todos e para cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós, como discípulos, como seguidores de Jesus Cristo, de uma forma analógica, pelo menos de uma forma, digamos assim, comparativa, podemos dizer que também nós somos apóstolos. E a Igreja nos pede para sermos apóstolos na nossa vida cotidiana, isto é, enviados para testemunhar a boa nova do Evangelho. E aqui é impossível não recordar as palavras de Dom Bilingue, né? Que quando ele diz que temos de ser embaixadores da boa nova do Evangelho. Portanto, somos apóstolos. Então, estes apóstolos aqui do Evangelho de hoje pedem ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Por que é que eles fazem esse pedido? E Jesus, ele não diz: pronto, eu vou aumentar a vossa fé. Jesus não responde assim. Também não diz: não, mas por que vocês fazem esse pedido? Não. Tanto ele, na maneira dos orientais, vai com esta proposta, digamos assim, dizendo: se vós tivesses uma fé como a de um grão de mostarda, dirias a esta moreira, diz aqui o Evangelho, arranca-te e vai-te plantar do outro lado. É a resposta que Jesus dá. Se nós tivéssemos um pouco de fé. É claro que podemos aqui especular sobre a moreira que se arranca, porque já os rabinos diziam que as amoreiras eram muito difíceis de arrancar. Depois o grão de mostarda, que é um grão muito pequenininho. Prontos, para dizer que a fé realmente nos leva a coisas impossíveis. A fé nos leva para Deus. E basta só um pouco dessa fé para nós podermos realizar milagres. Nós temos a nossa vida, tantas vezes, carregada de desafios, que às vezes nos aparecem como se fosse uma montanha. Sei lá, desafios da família, desafios da dificuldade, desafios de doença, desafios da vida de cada dia, que não é fácil. É mesmo desafios, porque às vezes pensamos que, pronto, a família, a escola, a economia, quer dizer, as coisas não vão bem, como se fosse uma montanha enorme. A própria Igreja, talvez, não vai no modo como nós pensamos que deveria ir. Tanto isso, às vezes, vem na nossa vida como se fosse uma montanha. Eu gosto muito de ver este Evangelho de hoje e ouvir o Senhor a dizer: se a vossa fé fosse tão grande, pelo menos como um grão de mostarda, poderias dizer a esta montanha: arranca-te daqui, ou esta moreira, ou esta planta, ou esta árvore, arranca-te daqui e vai plantar no mar. Isso para mim é uma mensagem enorme, uma mensagem grande, para dizer que as nossas dificuldades, vistas à luz da fé, podem ser superadas, e são mesmo superáveis, porque para Deus nada é impossível. Tanto as nossas dificuldades são mesmo superadas. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos tinham visto Jesus, tinham ouvido Jesus, tinham alguma informação para concluir que ele de facto era o Messias, era o Cristo enviado do Pai para salvar a humanidade. Mas era necessário pedir um aumento da fé, um incremento da fé. E de facto, na Páscoa, esta fé foi aumentada e foi a fé que os transformou de tímidos que eram, fechados nas suas portas, e gente não muito instruída, gente não muito lida, gente não muito estudada, mas por causa da fé que tiveram em Cristo, na sua palavra, na sua vida nova, na sua ressurreição, então eles foram capazes de mudar o rumo da história. Tanto é esta pequenina fé que é necessária mesmo nas nossas vidas. Portanto, as nossas montanhas de medo, as nossas montanhas de egoísmo, as nossas montanhas de cobardia de vez em quando, as nossas montanhas disto ou daquilo que nos faz medo, que nos faz retroceder, que nos faz não caminhar, que nos faz não testemunhar a nossa vida cristã, isto pode ser superado. E tem de ser superado devido à nossa fé em Cristo Jesus. O Evangelho continua com uma espécie de parábola, né, que para mim, quer dizer, acho um pouco estranha. E diz assim, né, quem de vós, se tiver algum servo, quando regressar do campo, lhe vai dizer, olha, vem, senta-te e come, etc. E não lhe dirá antes, vai preparar a comida e depois serve-me, mais tarde poderás comer tu. E poderá agradecer o Senhor por ele ter feito isso. Quer dizer, é uma história um pouco estranha, talvez um pouco anômala, né? Porque eu acho que, normalmente, o Senhor eu acho que deveria agradecer, né? Quer dizer, as boas maneiras, mesmo que aquele seja o empregado, quer dizer, o empregado não é o escravo. Agora, nós temos de tentar ver a mensagem por detrás desta palavra. E eu creio que a mensagem está mesmo nestas palavras, quando ele diz, aqui o Senhor Jesus, assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Portanto, esta parábola não é uma lição de relações humanas, não é que o Senhor Jesus queria ensinar aos apóstolos como é que se deve comportar, como é que não se deve comportar, mas é uma lição importantíssima sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, ali sim tem sentido, porque Deus, na verdade que é Pai, é verdade que é Esposo das nossas almas, é verdade que é amor, é verdade que nos quer bem, etc., mas também é Mestre. É aquele que deve ser servido. E faz-me recordar as palavras de São Paulo na carta aos Filipenses, quando ele diz, Cristo, que era de natureza divina, ele não reivindicou a sua igualdade com Deus. Ele era Deus, mas não reivindicou, não pôs isso como um argumento para ter privilégios. Antes, pelo contrário, ele se fez servo, servo da vontade do Pai, que queria a nossa salvação, e serve praticamente nosso, porque ele aceitou a morte e morte de cruz. E dali Deus o exaltou e o pôs acima de todos os seres vivos. Portanto, Jesus, antes de nos pedir para nós nos comportarmos como servos perante Deus, ele mesmo, o Senhor Jesus, não considerou a sua natureza divina, mas quis vir em nosso serviço. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É um evangelho, parece um pouco esquisito, mas tem uma mensagem belíssima. Antes de tudo, esta mensagem de que, em certo sentido, cada um de nós é apóstolo, né? Nós, os batizados em Cristo, somos apóstolos, somos enviados, somos embaixadores da boa nova do evangelho. Tanto não fomos nós que escolhemos isso, o Senhor nos chamou e nós acolhemos na fé, porque a fé, ao fim e ao cabo, é isso. Não é uma conquista nossa, não é fruto de um raciocínio, digamos assim, que nos traz a evidência, sei lá, do nosso raciocínio, mas é um acolher na humildade o dom de Deus, a graça de Deus. A fé é isto, como se fosse o sol, né? Porque o sol é dado para todos, o sol, todos os dias, nasce para todos, bons e maus, pequenos e grandes, velhos e velhas, senhores e senhoras. O sol nasce para todos. Mas se tu te escondes no quarto, nunca vais apanhar o sol. Cada um de nós tem de fazer o esforço de personalizar este dom da graça de Deus, este dom da fé em Deus. Então, não podemos não fazer nossa a oração dos apóstolos hoje, porque nós também somos apóstolos, nós também queremos, no nosso dia a dia, testemunhar a boa nova do Evangelho. Nós também queremos, como os apóstolos fizeram, ir até aos confins do mundo para dizer que Jesus é vivo, Jesus ressuscitou. Então não podemos não fazer nossa a oração que eles fizeram ao Senhor Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Nem que seja pelo menos como um grão de mostarda. Pelo menos um pouco de fé, porque sabemos que há de fazer milagres. E o milagre acontece não apenas quando há coisas espetaculares, coisas grandes, mas todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, não quando dizemos ou quando pensamos, mas quando fazemos algo que até nem éramos obrigados a fazer. O Evangelho termina assim, né? Fizemos tudo aquilo que devíamos fazer. Às vezes fazer até mais do que aquilo que devíamos fazer é também um milagre. Que o Senhor nos conceda este milagre. Tanto podemos dizer juntos com os apóstolos e rezar juntos, tanto o Senhor aumenta a nossa fé.
Eu vou só pondo isso na linha mais filosófica. Nós acreditamos, nós como africanos, que a vida não é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, mas é Deus que dá a vida. Quer dizer que cada um de nós é mais ou menos uma carta de amor de Deus enviada através de uma família a este mundo para dizer algo a este mundo, etc.
Sim.
Então, nesse sentido, a vida, a nossa vida, é vida só se é vivida como apostolado, quer dizer, mensageiro de gente que vieram de outra parte para fazer algo aqui na vida. Agora, tendo em conta que aqui na história, entre os serviços à vida, aquela que goza de maior ambição é a atividade política. E que Paulo VI nos ensina que devia ser pegada como ato de caridade suprema.
Sim, não? Caridade suprema.
Como então, hoje, conseguir incutir esta mentalidade, a consciência que Deus o quer aqui por uma missão, que é aquela de triunfo da vida sobre a morte? Mas como, sobretudo do ponto de vista político, ter essa consciência que, no fim, tudo o que fiz, não fiz nada mais do que...
Quer dizer, aquilo que devia.
Aquilo que devia, e eu sou simplesmente um servo inútil, e não o chefe. E ficar naquela coisa de chefe, no fim, fiz só o meu dever e continuo sendo um servo inútil.
Bem, antes de tudo, eu gosto muito desta nossa antropologia africana e um pouco de cosmologia africana, quer dizer, como nós vemos a vida, como nós entendemos o ser humano, a criação e tudo. Sou africano e me identifico e me personalizo com este modo de ver as coisas, e é muito bonito. Este conceito de que a vida, qualquer vida, mas particularmente a vida humana, é este dom de Deus, que cada um de nós tem de estar ao serviço deste dom de Deus. Assim, os pais são intermediários e estão ao serviço deste dom de Deus. Os nossos antepassados que nos precederam na vida estão ao serviço deste dom de Deus, mesmo agora, intercedem por nós. Aqueles que vierem mais tarde também estão ao serviço da mesma vida, tanto estão neste círculo vital que engloba todos. Isto é muito interessante. Agora, a política, efetivamente, deveria ser um pouco o espelho desta visão da vida e das coisas. Mas, infelizmente, em muitos casos, sobretudo a nossa política em África, é uma espécie de tábua de salvação. Tanto, não é tanto a política assim entendida, como entendia Paulo VI, serviço à vida, à pessoa humana, e, portanto, o ponto mais alto, digamos assim, da caridade. Mas é uma maneira de subir na vida. Infelizmente é isto. Esse é que é, para mim, o grande desafio. Mas pronto, é possível que seja um mal da circunstância, no sentido em que eu acredito que havemos de ir crescendo até chegarmos a esta fase, né? Em que nós reconhecemos que estou ao serviço dos meus irmãos, ao serviço dos meus compatriotas, ao serviço até, em última análise, de toda a família humana. Porque se a família nacional na Guiné funciona bem, se a família em Angola, se a família em Moçambique, se a família neste ou naquele país funciona bem, pouco a pouco esta chama há de ir se acendendo e melhorando a vida. Portanto, o fim do Evangelho de hoje, fizemos o que devíamos fazer, tanto deveria inspirar também aqueles que estão na vida política. Saber que se eles são bons políticos, se eles pensam no bem do povo, e deveriam fazer isso, se eles pensam no desenvolvimento integral daqueles que estão ao seu cuidado, se eles pensam em planos de paz, em planos de reconciliação, em planos de boa convivência, eles só fazem o seu dever.
Não
dever.
Pensar que estão fazendo um favor.
Não pensar
às pessoas.
Que estão a fazer um favor, sabe-se lá a quem. Tu não fazes nenhum favor. É aquilo que devem fazer. Tanto esta recomendação do Senhor vale muitíssimo bem para mim, para ti, para todos e também para quem está na política e, sobretudo, talvez para quem está na política. Se fizerem alguma coisa de positivo, de bem, só deveríamos dizer, fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer.
E fomos eleitos para isso.
E fomos eleitos para isso. Porque alguns, logo depois do dia em que foram eleitos, supondo que foram eleitos, então pronto, esqueceram aquilo que disseram, aquilo que prometeram. Agora, em breve, vamos ter as eleições em Cabo Verde, né? O que é que devemos desejar? Que haja eleições autênticas, reais, não uma façada, não uma, para inglês ver, que sejam eleições verdadeiras. E quem for eleito, que ponha isso como uma espécie de mandato para um serviço, um serviço à nação e ao povo.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?